Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Desenvolvimento Includente, Sustentável e Sustentado, de Ignacy Sachs. É um ensaio de economia política e teoria do desenvolvimento que propõe uma alternativa ao modelo, centrado apenas em crescimento do PIB. A obra organiza uma visão de desenvolvimento capaz de articular inclusão social, viabilidade econômica e responsabilidade ambiental, em sintonia com o conceito de ecodesenvolvimento que marcou a trajetória intelectual do autor, em vez de tratar crescimento e preservação como polos incompatíveis. Sachs defende que a questão central está em mudar a forma de crescer, distribuir os frutos do crescimento e orientar as decisões públicas por critérios sociais e ecológicos. O livro dialoga com debates sobre pobreza, desigualdade, planejamento estatal, transição para economias de baixo carbono e valorização de recursos renováveis. Por isso, interessa tanto a estudiosos quanto a formuladores de políticas e leitores que buscam compreender por que o desenvolvimento precisa ser pensado como um processo territorial, histórico e socialmente orientado. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a crítica à falsa oposição entre crescer e preservar. Um dos núcleos do livro é a recusa da ideia de que desenvolvimento deve escolher entre expansão econômica e proteção ambiental. Sachs sustenta que não faz sentido interromper o crescimento enquanto persistir em pobreza e desigualdades profundas, mas esse crescimento precisa mudar em suas modalidades, ou nos seus objetivos e na distribuição de seus benefícios. Essa posição é importante, porque desloca o debate de uma lógica binária para uma análise de qualidade do desenvolvimento. O problema não é crescer em si, e sim crescer com base em padrões predatórios, concentradores e socialmente excludentes. Ao propor que o desenvolvimento seja includente, o autor recoloca no centro a questão da justiça social, ao qualificá-lo como sustentável e sustentado. Vincula esse objetivo à estabilidade ecológica e à continuidade do processo no tempo. A força da argumentação está em mostrar que a preservação ambiental não pode ser pensada como negação das necessidades humanas, mas como reorganização das prioridades produtivas e institucionais. Em segundo lugar, ecodesenvolvimento como estratégia socialmente útil, ecologicamente sustentável e economicamente viável. O livro se apoia no conceito de ecodesenvolvimento, formulado por Sachs, como uma tentativa de definir estratégias de desenvolvimento simultaneamente socialmente úteis, ecologicamente sustentáveis e economicamente viáveis. Essa formulação é mais do que uma definição conceitual, ela funciona como critério de avaliação de políticas públicas e projetos territoriais. Em vez de aceitar soluções que maximizem apenas eficiência de mercado ou apenas conservação ambiental, Sachs busca um ponto de convergência entre necessidades coletivas, limites naturais e racionalidade econômica. Isso torna a obra particularmente relevante para pensar planejamento estatal, infraestrutura, uso do solo, matriz energética e políticas de inclusão produtiva. A noção de ecodesenvolvimento também amplia o horizonte do debate ao afirmar que o desenvolvimento deve respeitar a diversidade sociobiocultural, ou seja, os diferentes modos de vida, saberes locais e condições ecológicas existentes em cada território. Com isso, o livro se afasta de modelos universais e padronizados, defendendo soluções contextualizadas. Em terceiro lugar, a terceira margem como metáfora de uma via alternativa de desenvolvimento, outro ponto decisivo é a ideia da terceira margem, metáfora que ajuda a explicar a busca de Sachs por uma rota intermediária entre dois extremos igualmente insatisfatórios. De um lado, está a margem da exploração predatória, associada ao uso intensivo de combustíveis fósseis, à degradação ambiental e à desigualdade social. De outro, há a margem conservacionista rígida, que preserva ecossistemas sem responder às demandas concretas de bem-estar, emprego e inclusão. A terceira margem representa uma via capaz de superar essa oposição, combinando expansão de capacidades humanas com prudência ecológica. O valor dessa imagem está em sua dimensão estratégica. Ela sugere que desenvolvimento sustentável não é simples soma de objetivos, mas construção de um novo desenho institucional e produtivo. Em vez de impor fórmulas abstratas, Sachs propõe examinar como cada sociedade pode organizar sua transição a partir de seus recursos, suas tensões e suas oportunidades. A metáfora, portanto, sintetiza uma visão de desenvolvimento pragmática, crítica e, ao mesmo tempo, orientada por princípios normativos claros. Em quarto lugar, o papel do Estado. Do planejamento e da economia solidária na transição social, a obra atribui ao Estado um papel central na condução do desenvolvimento. Em contraste com abordagens que confiam quase exclusivamente na autorregulação dos mercados, Sacks argumenta que a transformação necessária exige intervenção pública planejada, ampliação de serviços sociais e políticas capazes de reorganizar o acesso a oportunidades. Isso inclui tanto a expansão das redes públicas quanto o fortalecimento de formas de economia solidária dentro do próprio mercado, indicando que a inclusão não surge espontaneamente. A relevância dessa perspectiva está em mostrar que sustentabilidade não é apenas uma pauta ambiental, mas também institucional e distributiva. Sem coordenação pública, as transições tendem a aprofundar assimetrias regionais e sociais. O livro, nesse sentido, dialoga com debate sobre políticas territoriais, geração de trabalho decente e reorganização da proteção social. Ao tratar o desenvolvimento como um projeto deliberado, Sacks recusa a ideia de que o futuro será produzido automaticamente pelo mercado e insiste na necessidade de planejamento democrático, orientação estratégica e capacidade estatal para articular interesses sociais distintos. Por último, biomassa, recursos renováveis e a transição para uma civilização pós-fóssil. A discussão sobre uma civilização da biomassa aparece como uma das contribuições mais concretas associadas ao horizonte do livro. Sacks vê na substituição parcial e progressiva da base fóssil por recursos biológicos renováveis uma alternativa para combinar produtividade, autonomia territorial e menor impacto ambiental. Essa proposta não se limita à energia, envolve agricultura, floresta, cadeias industriais de base biológica, novas formas de organização do trabalho no meio rural e nas regiões tropicais. O argumento ganha força porque conecta sustentabilidade à estratégia econômica, e não à mera contenção do consumo. Em vez de idealizar um retorno ao passado, Sacks sugere uma modernização orientada por recursos renováveis, pesquisa, tecnologia e valorização de capacidades locais. Isso confere ao livro um caráter aplicado, especialmente para países com abundância de biodiversidade e potencial agrícola, como o Brasil. A biomassa, nessa leitura, não é um detalhe setorial, mas parte de uma mudança estrutural na forma de produzir, distribuir riqueza e reduzir a dependência de combustíveis fósseis. Em conclusão, desenvolvimento includente, sustentável e sustentado é indicado para estudantes, pesquisadores, gestores públicos, planejadores territoriais e leitores interessados em políticas de desenvolvimento com base social e ecológica. Também é valioso para quem deseja compreender por que a discussão sobre sustentabilidade não pode ficar restrita ao vocabulário ambiental, já que o livro integra a desigualdade, emprego, Estado, território e matriz produtiva numa mesma análise. Seu principal benefício intelectual está em oferecer uma linguagem conceitual consistente para pensar transições concretas, sem cair nem no produtivismo cego, nem em soluções conservacionistas abstratas. Entre obras semelhantes, destaca-se por combinar crítica econômica, sensibilidade social e visão estratégica de longo prazo. Sacks não trata desenvolvimento como slogan, mas como construção institucional que exige escolha sobre como crescer, para quem crescer e com quais bases materiais. Essa amplitude faz do livro uma referência duradoura para quem procura um pensamento de desenvolvimento mais exigente, menos simplificador e mais adequado aos desafios contemporâneos da inclusão e da sustentabilidade. Se você quiser apoiar Sacks Ignacy, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais